Todo mundo egípcio amanhã.
Tem que contar pros adolescentes.
O que, que eu vou fazer com a camisa azul da seleção que eu comprei ontem, meu Deus?
Tem sugestão.
O que eu farei?
Tem sugestão.
Então bota a sugestão. Tô aceitando sugestões.
Bom dia, gente. Bom dia com a ressaca moral, mas bom dia,
né? É isso aí.
Vamos pra frente. Que daqui 4 anos tem mais.
Tem mais.
Mais sofrimento, quem sabe um pouquinho de alegria. Enfim. Agora, essa camiseta que você comprou aí, eu realmente acho que foi ela que deu azar, viu?
Não devia ter comprado essa camiseta. Olha aí. Eu também
fiz uma burrice, comprei uma camiseta pra mim, comprei uma camiseta nova pra minha pequena.
Nossa.
E estamos aqui sem saber o que fazer com a camiseta.
Usa, Ana. Agora, cê, ano que vem tem Copa Feminina.
Se fosse você, eu sorteava ela aí pra nós.
Boa.
Você não tá dando certo.
Bom dia, querida.
Com você,
o que, que os camelôs vão fazer hoje, gente?
Com aquele monte de camiseta.
Com aqueles varais estendidos, aquele montão de camiseta.
Você tá chorando por uma só, né?
É, eu tô chorando por uma, imagina os camelôs.
O Vini Júnior saiu em defesa de Ancelotti e falou: gente, não é decidido na hora, né? Porque perguntaria aí, Vini, o que, que você acha da escolha do Bruno pra bater o pênalti? Ele falou: olha, não é decidido na hora. Isso é feito antes e o Bruno, ele já tava batendo muito bem nos últimos dias, então justa a escolha.
Ah, mas vai telegrafar, bateu muito mal. Telegrafou. Josi.
É isso, Estevão. Olha, a ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes, Daiane Rodrigues do Carmo, deu entrada em um hospital de Belo Horizonte na noite de sábado, depois que a família denunciou o desaparecimento dela por 3 dias. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, que não deu mais detalhes sobre as circunstâncias em que ela foi encontrada. A gente não sabe ainda o estado de saúde dela. Daiane desapareceu na última quinta-feira, dia 2, no município de Ribeirão das Neves, ali na região metropolitana da capital mineira. Ela deixou uma carta de despedida e as investigações apontam até o momento para um desaparecimento voluntário. O atual marido de Daiane informou que encontrou diversas mensagens da esposa com agiotas, com cobranças de uma suposta dívida. Daiane morava com o ex-goleiro do Flamengo quando Elisa Samúdio foi assassinada pelo atleta em junho de 2010.
Me lembro,
pois
tragédia.
Pois é, na época ela inclusive chegou a ser presa, denunciada pelo sequestro de Bruninho, que é o filho do casal, né, Elisa, com o jogador.
O corpo nunca apareceu e o Bruno foi condenado por ter sido o mandante.
As investigações apontavam, Estevam, que Daiane ficou com o bebê, o Bruninho, né, no sítio de Bruno, o goleiro, e teria dito à polícia que o garoto havia sido abandonado pela mãe. Bruno foi condenado pelo assassinato, como você bem relembrou, como mandante, mas Daiane acabou absolvida das acusações, Estevam.
Obrigado pela participação, Júlio. Daqui a pouquinho, Bárbara Michelini. Hoje a Márcia tá dodói, né?
Tá sim,
Márcia Paravise tá dodói.
Melhoras,
Márcia Paravise. Vamos girar os ouvintes? Bora.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Todos aí que estão acompanhando a Rádio Metrópolis. Rapaz, que vergonha daqueles caras, viu? Os caras sem alma, os caras que é preguiçoso, sabe? E é muito triste ver a nossa seleção brasileira sendo representada por esses... tem que se controlar, né? Tem que se controlar, porque é desanimador, cara. Sonhar com Hexa, eu também não sonhava, Estevam. Mas, cara, a Noruega é uma seleção muito fraca. Muito fraca. Não tem condições. Os caras estavam andando em campo e o Brasil sem esforço nenhum pra roubar a bola deles. E algumas poucas vezes que se esforçaram, roubaram a bola com tanta facilidade, cara. É impressionante os caras caminhando em campo e ninguém mudar o bote. Pelo amor de Deus.
Aí, esse é o Israel?
É, seu Israel. A Noruega trocou muito passe, né? Tava cozinhando o jogo, cozinhando o galo. E o Brasil...
esperando um erro.
Passiva, esperando... Brasil, gente, Brasil não é time pra jogar no contra-ataque, pelo amor de Deus.
Exatamente isso.
O Brasil não é time pra não deter a posse de bola, pra se contentar com 32% de posse de bola. A gente não pode copiar o futebol europeu, não. A posse de bola é do Brasil. O Brasil tem que ter iniciativa, o Brasil tem que agredir, o Brasil tem que atacar, ficar esperando a Noruega. Não dá, né? Mais uma. Seu James Costa.
Agora, vamos lá.
Bom dia, Rádio
Metrópolis.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada.
Tudo bem?
Bom dia.
Estevam, seu comentário lá sobre o Wendt, que você falou que não devia crucificar o Wendt. Nossa, aquele cara é ruim demais.
Não,
eu sou da geração de 2002, 2006, o Ronaldo Fenômeno com 200 quilos pegou a bola, saiu correndo sozinho em frente ao goleiro de Gana, deu duas pedaladas na bola, triplou o goleiro e fez o gol.
Golaço.
Aí você viu o Wendt fazer aquilo ali, ô cara ruim, ô geração ruim essa, viu? E esse Vini Júnior também, ô Estevão, vamos falar que destacaram, ele só pega a bola, leva lá pro lado esquerdo, fica ciscando ali perto da linha de fundo, não toca pra ninguém. Quando é contra a defesa fraca, ele corta, puxa pra dentro, faz o gol. Mas quando é com um time forte, que tem uma defesa forte, que nem era o caso da Noruega, ele não joga nada. É fraco, 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 fraco. Pra quem viu o Romário, Ronaldo, Pelé, Pelé eu não vi, né? É Ronaldo, Romário,
saudade.
Até o Renato Gaúcho, o Rodrigo do Itapuã.
Valeu, seu Rodrigo. Eu acho que o Wendt, que é um jovem muito talentoso, habilidoso.
Falta experiência ainda, né?
Falta experiência, né?
Mas eu concordo com ele quanto ao Vini Júnior. Falei isso semana passada.
Vini Júnior, você acha muito ciscador?
Não, eu acho que ele joga sozinho.
Vominha.
Entendeu? Quando tem espaço, ele consegue fazer. Mas quando não tem, outro colega tem espaço e ele não passa a bola. Aí fica difícil.
Muita gente ali quer jogar individualmente.
Exato.
Faltou toque de bola demais ontem também.
Faltou demais da conta.
Fazer o seguinte, vamos sair pro Vai Demorar. Bora. E na volta, você vai ficar sabendo que o presidente Lula, eu não vou falar do dedo do meio dele não, tá?
Melhor não.
Não vou falar do dedo do meio do seu Lula, não. Ele chamou de papagaiada o veto a inaugurações de obras durante período eleitoral. Polêmico, hein? Daqui a pouquinho.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:58.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis. Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O bate-papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo. As principais notícias do
dia.
E
a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve. É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor. E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-papo Metrópolis.
Goleada de prêmios, Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango, R$12,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$9,99 o quilo. Costela mindinha, R$18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Falhar da Hora H está distanciando você da sua parceira? Não deixe que a disfunção erétil afete sua autoestima e o seu relacionamento. No Instituto Homem de Brasília, cuidamos da sua saúde sexual, com total sigilo e discrição. Com corpo clínico formado totalmente por homens e cabines individuais para garantir sua privacidade e médicos certificados internacionalmente. Agende sua consulta agora pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Nove horas, dois minutos, estamos de volta. Daqui a pouquinho a Márcia Paravise vai nos contar que o presidente Lula chamou de papagaiada veta inaugurações de obras durante período eleitoral. Antes, mais duas mensagens, gente. Vamos girar.
Bom dia, galerinha. Bom da dia. Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Passando aqui na EPNB.
Opa.
Trânsito 5.5. 8.55 agora. É, pro Brasil voltar a ter o DNA que a gente tem de raça e com futebol, é acabar com as panelinhas na seleção.
É.
Muito jogador foi convocado agora por fazer parte de uma panelinha. Não merece estar no local mesmo, não. Concordo com vocês aí. O Pedro e o outro jogador do Cruzeiro para estar na seleção mesmo. Tem muito mais capacidade de jogo do que os que estavam lá na seleção.
Esse aí é o?
Esse aqui é o Edvan.
Edvan, obrigado. Ele falou da EPNB, né?
Sim, falou que tá tranquilo, pô.
Tranquilo. Uhum. Mais uma.
Bom dia, Estevam, bom dia, bancada.
Bom dia.
Pai, já
bom
mandei
dia.
Um áudio antes, no começo da Copa, que esse trabalho do Ancelotti era pra 2030. Mas vou te falar, viu? Não é pra Neymar, não. Tem aquela questão de ter muitos técnicos que são bons em times, mas chegam em seleções e não conseguem fazer o mesmo trabalho.
Tem isso.
A seleção é diferente, né? É menos encontro e tudo mais. O Ancelotti é esse caso, deu pra perceber. Ele foi muito bom no Real Madrid, em alguns outros times também, mas ele não é técnico de seleção. Então, meu amigo, se ele continuar, já era. Já era. E outra, morreu abraçado pro Neymar, hein? Eles queriam muito essa questão de, ai, patrocínio, vamos que vai dar certo. Deu certo, sim. Voltaram pra casa.
Aí, esse é o Guilherme do Riacho Fundo 2.
Valeu, Guilherme. 9:04. E aí, por que o presidente Lula chamou de papagaiada veta em inaugurações de obras durante o período eleitoral? Dona Márcia Paravise.
O presidente Lula criticou nesta sexta-feira as restrições impostas pelo período do defeso eleitoral, que começa a valer a partir deste sábado. Segundo o presidente, a legislação impede a participação de autoridades em inaugurações, mas permite visitas em obras em andamento. Lula afirmou que pretende acompanhar os empreendimentos que já inaugurou até agora. O chamado defeso eleitoral é previsto pela Lei das Eleições, estabelece uma série de restrições aos agentes públicos nos 3 meses que antecedem o pleito. O objetivo é evitar o uso da máquina pública para beneficiar candidatos e garantir o equilíbrio na disputa eleitoral. Entre as medidas está a proibição da publicidade institucional, da realização de inaugurações com promoção de autoridades e de uso de nomes simbólicos, slogans ou imagens que possam associar ações do governo a candidatos em campanha. O presidente foi irônico ao criticar a lei de 1997, ano em que foi instituída a reeleição no Brasil.
Tô vindo aqui hoje porque eu só posso inaugurar a obra até o dia 4 de julho. A partir de amanhã eu não posso inaugurar mais obra por causa das eleições. Mas eu posso visitar a obra. Então eu vou voltar para ver a universidade, sabe? Faculdade de Medicina. Eu vou voltar para ver outras obras. Mas fazer visita sem poder falar nada, só visitando assim. Papagaiada desgraçada.
O descumprimento dessas normas pode resultar em multas, além da cassação do registro ou do mandato do candidato eventualmente beneficiado. A declaração de Lula ocorreu durante a entrega do túnel Major Salles, uma das obras do ramal Apodi, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco, com 6,5 quilômetros de extensão. A estrutura liga a Paraíba ao Rio Grande do Norte. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha, eu até entendo a irritação do presidente Lula por estar desempenhando o mandato, ficar bravo com a legislação eleitoral que impede a inauguração de obra. Mas, gente, inauguração de obra não dá mesmo. Vira um palanque, né? Qualquer evento do presidente já vira um palanque, independentemente se é Lula, se é Bolsonaro, quem tiver na presidência, já vira um palanque. Qualquer cerimônia vira palanque, ainda mais nesse período. Imagina a inauguração de obra, tem que vedar mesmo, né?
É como utilizar a máquina pública para fazer, né, propaganda para proveito próprio.
Agora é o seguinte,
tem como.
Nós estamos com o Fábio Moreira Lima, secretário judiciário do TRE Distrito Federal. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele para falar justamente das vedações impostas desde sábado passado por conta do calendário eleitoral. Beleza? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também vão tirar a Jus da geladeira. Antes, mais duas participações. Ou vamos deixar ela na geladeira?
Deixa ela na geladeira.
Vamos deixar ela no refrigerador.
Exatamente.
Bom dia, Estevão. Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Pra ser bem sincero com vocês, o que tem que mudar na CBF? Cara, eu acho que não tanta coisa assim, não. Eu acho que a gente tem que mudar sua base. Voltar a formar os jogadores que sempre... Tentar formar, né? Investir na base pra tentar formar a camisa 10, que a gente sempre teve. Pra tentar formar a camisa 9 de novo, que a gente sempre teve. A gente não teve lateral, gente, nessa Copa. Não tinha lateral. Sabe? A gente levou o Casimiro já quase aposentando. O nosso grande craque, camisa 10, pra muitos aí não era pra ter ido. Chegou machucado, a gente não tinha reserva pra ele. Então, assim, a geração é ruim, cara. Não é só essa ideia. Quanto tempo a seleção não tava dependendo de Neymar? Provavelmente na próxima ele não vai. Então a gente tem que olhar pra nossa base, voltar a formar o que a gente sempre formou. Jogar nas nossas características. E é isso.
Aí, Evandro Medeiro.
Urgente. Meias, armadores, volantes e laterais.
É.
Saudade do seu Cafu.
Saudade
do seu Roberto Carlos, do Marcelo, hein?
Não, inveja, inveja também da Noruega, que tem Haaland, né? Aquele centroavante, aquela pessoa que chega ali, a bola pega 10, de qualquer jeito e põe pra dentro.
Joga muito. O número 10 da Dinamarca fez o que ninguém no meu canto do Brasil fez.
Mas aquele jogador que a gente já teve, que a bola chega e daquele jeito que chega, ela vai pro
Ronaldo,
gol.
Fenômeno, Romário. Exato. Matador.
É, mais uma, vamos lá.
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Bom dia, bancada maravilhosa do Metrópolis.
Bom dia.
Fala,
Estevão, a confederação, né, deixou ou permitiu, né, que os empresários tomem conta da seleção. Hoje quem escala, quem convoca são empresários. Você tira por jogadores que foram convocados aí. Não tem perfil nenhum de Copa do Mundo, nem experiência, nem tinha que estar lá, mas você vê. Tá lá. Tem uns jogadores aí que você olha assim, não tinha que estar ali. Tá ali por causa dos empresários. Então, enquanto isso não mudar, a gente vai morrer sem ver o Hexa aí. Infelizmente, quem manda hoje são os empresários, né? Nem a confederação mais. Um abraço, me coloca nas promoções, aqui é o Roberto. Motorista de aplicativo da Ceilândia, viu?
Valeu, meu querido. Bom dia de trabalho pra você. Essa interferência, essa influência de empresários, de atletas, não é de hoje não, tá? Mas talvez romper essa interferência maligna de empresários possa ser um bom início para renovarmos a mentalidade da Confederação Brasileira de Futebol.
Ô, Estevão, só pedir aqui para os nossos ouvintes, né, para ser breve nas mensagens, tem áudio aqui de 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, aí não tá dá, complicado, né? Para ir pro ar.
Aí nós vamos ter que dar uma editada no ar.
É, aí uma acelerada.
Aí vocês ficam bravos ruim,
fica bravo comigo.
Com o James Costa.
Exatamente.
Você fica bravo
com o James. Eu vou explicar, nem é o James Costa,
não,
viu?
Sou
é o Esteban. Que briga com o James.
Eu brigo mesmo.
Todo mundo filtra aqui as mensagens.
Vamos lá, dona Bárbara.
Ô, Estevão, cerca de 45 ciclistas fizeram no sábado um pedal de protesto pelas ruas do Guará contra o aumento de mortes e atropelamentos de quem pedala no Distrito Federal. O ato lembrou dois casos recentes: a morte de Ricardo Vieira Dias, de 49 anos, atropelado por um ônibus na IPTG, e o quase atropelamento de Calil Mendes, que foi alvo de um motorista que jogou o carro contra ele durante uma briga de trânsito. Entre os participantes estava o artista visual e estudante Zelo, de 24 anos, que fraturou o pé após ser atropelado na Asa Norte em fevereiro e disse que hoje ele sai de casa com medo. Os ciclistas criticam a falta de manutenção das ciclovias, trechos sem saída que obrigam a usar as vias comuns, muitas vezes com motoristas distraídos no celular, e eles defendem que atropelamentos deixem de ser tratados como simples acidentes e cobram mudança na mobilidade urbana, mais infraestrutura, fiscalização e educação no trânsito, Estevão.
É isso, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo que o Congresso Nacional tem só mais 2 semanas antes do recesso para decidir temas importantes, como a Jornada 6, eu não aguento mais falar dessa Jornada 6, não virou uma novela, meu Deus, uma novela mexicana. E as chamadas pautas bomba, né? Projetos que, caso sejam aprovados, vão gerar repercussão fiscal, vão aumentar os gastos públicos. Só 2 semanas, acho difícil. José Silva.
Você falou em novela mexicana, mas sim, vamos para uma argentina?
Vamos.
Porque um argentino foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de aplicar o chamado golpe do amor. É uma fraude em que criminosos conquistam a confiança das vítimas por meio de relacionamentos afetivos para obter dinheiro. Segundo a Polícia Civil, ele convenceu uma aposentada de 62 anos a fazer cerca de 260 transferências bancárias que juntas somaram quase 1 milhão de reais.
Não, não é possível.
É possível.
Que uma pessoa faz 260 transferências bancárias somando 1 milhão de reais.
Uma aposentada.
Delegada. Pode ser nativa, delegada. Ex-delegada? Meu Deus.
Então, o suspeito é David Juan Manuel Corbalan, de 47 anos. De acordo com as investigações, ele conheceu a vítima em um aplicativo de relacionamento e se apresentou como um herdeiro árabe que tinha uma fortuna bloqueada em Dubai.
Herdeiro árabe pedindo dinheiro.
Mas é porque ele dizia que a grana estava presa, bloqueado, né? Então ele usava essa história, dizia que precisava de ajuda financeira para liberar o dinheiro e prometia devolver os valores quando tivesse acesso a essa suposta herança. As investigações revelaram que a aposentada não foi a última, a única vítima, né? Diz que ele fez vítimas também em outros estados brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro. Estevão foi preso. Filmaram tudo, colocaram na rede social.
O argentino Ara
colocou ele no chão. É. Coisa foi feia, mas a gente sabe que, infelizmente, não tem, se não me engano, uma tipificação específica para esse crime. Tem alguma coisa parecida, mas a gente acredita que ele não vai ficar preso, Estevão.
Pois é. Fábio Moreira Lima já está conosco, secretário judiciário do TRE. Fábio, só mais um minutinho, né? Porque nós temos prestação de serviço para quem está nos ouvindo no carro, está no trânsito, mais a França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, volto com detalhes da DF-001, onde o fluxo segue complicado nas imediações do viaduto de Samambaia, na sequência para a EPNB, no trecho reversa finalizada. Nesse caso, conectar com a via central do Riacho Fundo 2 e acessar a via Sucupira facilitam para sair na EPNB, apesar da volta, o trecho tá livre. Segunda e terça tem carrinho cheio no Ultrabox. Arroz Soberano, 5 quilos por R$13,98. Aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais. Fábio Moreira Lima, secretário judiciário TRDF, tá conosco. Nós o convidamos para falar um pouquinho das vedações, das proibições impostas desde o último sábado por conta do calendário eleitoral. Fábio, privilégio ter aqui, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Tá animado, Brasil, Inglaterra, sabadão ou não?
Pois é.
Vamos
falar. Ficou para trás mais uma vez, né?
Tá, ficamos para trás. Brincadeiras à parte. Ô Fábio, o que tá proibido desde sábado, hein?
Olha, na verdade, a legislação eleitoral, ela traz uma série de vedações, né? Então, desde fazer nomeação de servidores, utilização de bens públicos, realização de transferência voluntária de recursos. Então, assim, existe uma série de medidas que a legislação traz, né? Se você quiser conversar, digamos assim, detalhadamente, a gente pode abordá-las. Mas, no geral, o que, que a legislação eleitoral ela pretende fazer? Ela pretende proteger o processo eleitoral, digamos, manter a isonomia do processo eleitoral em relação àqueles candidatos que, de alguma forma, são agentes públicos, né? Então, eles têm um privilégio, eles têm acesso à máquina pública Então, a legislação eleitoral, para proteger essa questão da isonomia, ela traz algumas condutas que o agente público não pode praticar. Então, ele não pode usar, ceder ou usar em benefício da candidato ou candidata, bens públicos, bens móveis ou imóveis, não pode utilizar materiais ou serviços, né, custeados pelos governos, ceder pessoa, servidor ou empregado da administração direta, fazer movimentação de servidores, né? Então, assim, existe uma série de condutas, a legislação ela traz em detalhes, são várias, né? Mas todas que têm essa mesma ideia, proteger o processo eleitoral, né? Garantir a isonomia entre os candidatos que não têm acesso à máquina, daqueles que têm acesso à máquina pública.
Ah, isso é muito importante, ou seja, essa separação é estratégica, ou seja, essas limitações, elas visam deixar mais ou menos o jogo igual entre aqueles que estão ocupando cargos e buscam a reeleição, daqui, consequentemente, vivenciando a máquina pública, ainda tem o poder da caneta nas mãos, digamos assim, daqueles que pleiteiam ocupar essas vagas. Essa legislação, na sua visão, comparada a outras, ela é moderna, ela é justa?
Na verdade, essa regra já é uma regra antiga.
Sim.
Né? Uma regra bastante antiga. Mas, assim, eu não consigo não entender como justa uma regra que busca manter, né, fazer com que a disputa para os cargos públicos, os cargos eletivos, né, seja do executivo, seja do legislativo, fazer com que os candidatos tenha paridade de armas,
sim,
né, tenha as mesmas chances. Então, não tem como não defender, digamos assim, a justiça e o acerto dessa norma. Agora, o fato dela ser uma norma moderna ou não, já é uma norma bastante conhecida nossa, né? Ela consta do texto original da Lei 9.504 desde 97, ou seja, desde a primeira vez que nós aprovamos uma lei eleitoral perene, né? Nas eleições anteriores a 97, para cada eleição o Congresso Nacional aprovava uma lei. E de 97 para cá a gente aprovou uma lei que foi construída, foi idealizada para que ela continuasse, né? Então ela perdura de 97 para cá.
O presidente Lula fez um desabafo, a gente até colocou. Eu não entendo, segundo o presidente falando, por que nessa coisa de proibir inaugurações de obras nesse período. É o que reza a legislação, né? Porque, como eu particularmente entendo, inaugurações de obra, festa, vira palanque, aí começa a deixar desigual a situação daqueles que buscam, repito, a reeleição, daqueles que pleiteiam ocupar uma vaga tão importante como esta. Vai ao encontro justamente dessa paridade também, inauguração de obra proibida, né?
Exatamente. Você acabou de definir o que diferencia quem tem acesso à máquina pública para quem não tem. Quem não tem obra para inaugurar, ele não tem essa exposição, né, tão grande. Agora, se você inaugura obras tão próximo do pleito, naturalmente, né, e digamos assim, as custas do próprio governo, as custas dos cofres públicos, você tem uma exposição gigantesca.
Com
então,
certeza.
Não tem como não imaginar que isso não traga, né, uma desigualdade entre os candidatos. E é nesse sentido que a legislação eleitoral procura atuar, né, para tentar o máximo possível manter a igualdade de forças, né, entre os candidatos que pretendem concorrer ao cargo eletivo.
Ô Fábio, eu estou navegando aqui na Agência Brasília, é a agência de notícias do GDF. Todo dia eu entro, claro. E ela está num formato totalmente diferente, né? E tem um aviso aqui, ó. Esse portal está operando em formato especial durante o período eleitoral, conforme determina a legislação vigente. E aí tem uma explicação. A partir do último dia 4, sábado, a Agência Brasília passa a divulgar somente utilidade pública. Ou seja, é também uma adequação à legislação vigente. Ou seja, não tem notícia de inauguração da governadora Celina Leão, só utilidade pública aqui no formato da Agência Brasília, é isso, né?
Exatamente. O que acontece? Dentre aquelas diversas medidas que a legislação eleitoral ela determina, uma delas é a proibição da propaganda institucional. E aí ele fala, está proibida a propaganda a publicidade institucional, excetuados, e aí traz as exceções, né? Então, o dever de transparência, o dever de prestar contas, ele continua existindo. Então, é por isso que você vai acessar um site do GDF, por exemplo, e vai encontrar ali alguns serviços, algumas informações mas não vai encontrar mais mensagens, referências a eventuais agentes públicos, seja do executivo, seja do legislativo. Você não pode mencionar pessoas, você não pode mencionar obras, você não pode mencionar nada que enalteça aquele determinado candidato que está em campanha, que teoricamente vai estar em campanha muito em breve, né? Então a ideia é essa, o site teve que ser reformulado naturalmente para poder fazer essa adequação. Você tira os símbolos do governo, né? Aquelas coisas que fazem remissão a determinada...
Realmente, ó, não tem símbolo nenhum aqui.
Exatamente, é uma previsão expressa da legislação. Você não pode ter símbolos, slogans, frases que associem a imagem daquela publicidade a determinada administração, né? As administrações, elas entram, elas criam um logo, elas estipulam uma cor, né? Como se fosse a cor daquele governo e tal. Então isso tudo tem que sair, tem que despersonalizar o máximo possível a publicidade institucional. A ideia dela é trazer notícias e serviços essenciais à população.
Ô Fábio, uma dúvida que eu tenho, eu sou muito observador, né? Tô andando no trânsito em Brasília, não é de hoje que eu tô vendo adesivos, mas a roupa fulano de tal, a roupa ciclano de tal, ou a roupa fulana de tal, né? Uhum. Mas não tem nada que é pré-candidato, que é candidato. Uhum. A partir de quando os adesivos, fulano de tal, candidato a deputado distrital, deputado federal, senador, governo, a partir de quando está liberado?
A partir do dia 16 de agosto. Do dia 16 de agosto. E o que a gente vê hoje aí nas ruas, né, o arroba levando para um site pessoal da pessoa, isso a gente não entende como propaganda eleitoral, na verdade, né? São atos de promoção pessoal e a própria legislação permite, né, ela traz algumas condutas que o pré-candidato, né, pode fazer. A legislação eleitoral reconhece essa condição de pré-candidato e, não pedindo voto, ele pode sim colocar o nome dele, né, apresentar o nome dele, fazer essa remissão para esse sítio eletrônico. Agora, lá no sítio eletrônico não pode estar tendo propaganda eleitoral, né? Lá ele tem que dizer quais são as pretensões dele como pré-candidato, o que pode acontecer, mas ele não pode pedir voto ainda. Ele vai pedir voto, ele vai anunciar o cargo político para o qual ele pretende concorrer a partir do dia 16 de agosto.
16 de agosto. E a propaganda no rádio e na TV, como é que tá esse ano, hein, Fábio?
Pois é, a gente, assim, não houve modificação em relação a formatos e tudo. A propaganda no rádio e na televisão, ela vai acontecer um pouco depois do dia 16. O dia 16, na verdade, é a liberação da propaganda eleitoral em geral, mas a propaganda no rádio e na televisão vai depender ainda da gente fazer uma distribuição, a gente entender quais serão, né, os partidos que coligaram, quem vem coligado, quem não vem coligado, e aí o tamanho da propaganda de cada partido ou de cada coligação, de cada federação, vai depender desses arranjos que eles fizerem ali, né, entre o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, que são os períodos das convenções. Então, com base nessas informações que chegarem aqui na Justiça Eleitoral, a gente vai fazer a distribuição, né, dessa propaganda eleitoral de acordo com as coligações formadas. Existem os juízes que são designados para essa finalidade, né? Eles já estão em atuação aqui, os juízes da fiscalização da propaganda. Então eles vão chamar os partidos, vão fazer um sorteio para ver quem começa a propaganda, mas depende desse rito ainda, né? A gente precisa conhecer quem são os candidatos, quem são as coligações, para poder alimentar um sistema com essas informações e a partir daí fazer essa distribuição do tempo para cada um.
Para fechar, Fábio, eu acho que é bom o senhor repetir o prazo das convenções. Eu faço essa colocação que ainda tem muita negociação rolando nos bastidores, como é normal, né? O caso envolvendo aí a briga entre a ex-primeira-dama Michele com o pré-candidato Flávio está interferindo na formação de chapas aqui no DF. É óbvio que tá. Então, as convenções vão de quando a quando, Fábio?
As convenções são do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto.
Entendi. Tem água para rolar ainda, hein? Tem água para rolar. Tempo aí. Ô, Fábio, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, de forma bem didática. Eu acho que você entendeu um pouquinho os desafios e o próprio calendário eleitoral. Sucesso. Não faltará oportunidade, a gente vai conversar de novo, viu, Fábio?
Maravilha, estou à disposição.
Grande abraço. Obrigado, parabéns. 9 horas e 25 minutos. José Silva.
Estevam, a gente continua falando sobre a situação da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, porque a defesa dela pediu à justiça que ela fosse transferida para uma sala de estado maior, ou caso isso não fosse possível, que ela cumpra prisão domiciliar. O pedido deve ser analisado hoje. Só que assim, o Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, se manifestou contra esse pedido e apresentou um levantamento para sustentar esse argumento. Segundo o MP, desde 2007, pelo menos 368 advogados foram presos em São Paulo e ficaram em celas especiais, que é o caso da Deolane. Ela está agora em uma cela especial dentro de penitenciárias e não em salas de estado maior. Desses, 38 ainda permanecem presos atualmente, sem que tenha havido ali um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil para que fossem transferidos para a sala de estado maior. É, que é um espaço que existe ali em instalações militares ou órgãos públicos, que não funciona como uma cela comum, né? O local, ele não possui grades e oferece condições consideradas mais adequadas para custódia de determinadas autoridades. Quando não existe uma sala de estado maior disponível, decisões do Supremo Tribunal Federal já reconheceram que em algumas situações o advogado pode cumprir prisão domiciliar. No entanto, esse benefício não é automático, depende de uma análise de cada caso. O Ministério Público argumenta que na prática São Paulo há anos utiliza celas especiais destinadas exclusivamente a advogados. Já a defesa de Deolane sustenta que o Estatuto da Advocacia assegura o direito à sala de estado maior. Eles pediram, inclusive, Estevão, uma análise da água em que a Deolane estaria consumindo dentro dessa cela. Eles dizem que ela não tem passado bem esses últimos dias.
Opa!
Tendo crises de ansiedade, enfim. Ela divide uma cela especial de 9 metros quadrados com uma outra advogada. É uma cela, digamos, bem diferente das celas das outras presas, Estevam.
Obrigado pela participação, Josi. 9:28. Mais duas mensagens, depois Bárbara, Michelina, a gente sai pro intervalo.
Bom dia.
Bom dia.
Loiane de Sobradinho.
Fala,
o
querido.
O que falta pro Brasil? Tudo.
Faltou tudo.
A gente não tem mais seleção, não temos mais jogadores, igual tinha Dunga, Branco, o Bruxo, Ronaldinho, Kaká, enfim, não temos, não existe. A gente tem estrelinha que gosta de ficar tirando foto. Então, assim, eu vou falar, essas novas gerações vão demorar um bom tempo para ver outro time, pelo menos parecido com os times que a gente teve, né?
O Hexa vai demorar.
Falta o Bebeto, nosso grande Branco, e por aí vai, Tafarel, Dida. Bom dia.
Bom dia, querida. Esqueci do Branco, né?
Branco.
Carência de laterais.
Uhum.
Laterais esquerda. A gente já foi referência no mundo. Branco. Tivemos Marcelo, Roberto Carlos e por aí vai. Na direita, Cafu, né? Sempre.
Cafu, sensacional.
O Cafu. Carlos Alberto Torres, década de 70. Tricampeão, Torres. Grande lateral direito. Fez um golaço contra a Itália na final. Lá no México. Enfim, mais uma.
Bom dia, Estevam. Bom dia, Metrópole.
Bom dia.
Paulo Gustavo.
Fala, Paulo.
Então, galera, a seleção não jogou bem, realmente. Mas a gente tem que lembrar também que o técnico nem queria vir treinar o Brasil. E quando veio, demorou muito tempo, né, pra começar. Então, não tem tanto tempo assim o trabalho dele. A maioria dos jogadores joga fora. Estão jogando juntos agora, né? Esses últimos meses, esse último mês, na verdade. Vários se machucaram, alguns fizeram bem se machucando, outros fizeram muita falta. Então, quem sabe no próximo ciclo a seleção esteja bem melhor, né? E a gente conheça novos nomes, gente que realmente vista a camisa da seleção brasileira como se vestia antigamente. Obrigado, é isso.
Nós é que agradecemos, meu querido. Bárbara.
Ô, Estevam, morreu neste domingo aos 11 anos a Valentina Nobre Lima, aquela menina que tinha sido picada por um escorpião dentro de casa no Riacho Fundo 1,
poxa,
aqui no DF.
Vida, tragédia, hein?
Pois é, ela foi atacada no dia 12 de junho, quando calçava o tênis para ir para a escola. A família correu atrás de ajuda, procurou os bombeiros na região e acabou levando a menina para o Hospital Regional do Guará, que era o mais perto da casa dela.
Lá, Valentina recebeu o soro contra o veneno, mas não reagiu como os médicos esperavam e precisou ser transferida para o Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, onde ficou 23 dias na UTI. Durante esse período, ela teve 3 paradas cardíacas, uma delas durou cerca de 40 minutos. A família organizou vigílias e rodas de oração pela recuperação dela, mas ela não resistiu às complicações. Na casa dos parentes, os escorpiões aparecem com frequência. Segundo a tia Claudete Cirino, eles já encontraram mais de 200 escorpiões no imóvel, com um aumento maior no fim do ano e em períodos de chuva. Ainda não há informação, Estevão, sobre o velório e o enterro da menina Valentina. Inclusive, sobre esse assunto, Estevão, a gente trouxe no dia 23 de junho, aqui no Conexão Metrópolis, a participação da Érica Cristina Marques Pereira Bassani, que é ela é gerente da Vigilância Ambiental de Animais Peçonhentos e Ações de Campo. Ela trouxe pra gente informações de como tentar evitar, né, a presença desses escorpiões em casa. Ela falou sobre a limpeza das residências e também pra gente tentar não deixar ter barata em casa, né? Pra utilizar ali a dedetização pra não deixar
barata
isso acontecer.
Barata é o principal alimento dos escorpiões.
Exatamente. Ela deu uma dica muito importante, Estevão, que contra o escorpião dá sim pra você utilizar o inseticida, mas não dá pra ser aquele spray. E quando você borrifa o spray, o escorpião, ele tende a se deslocar e aí dá chance de ter mais acidentes. Então, ela falou pra gente que o melhor seria um inseticida sólido.
E uma só... massinha, por exemplo.
Isso, exatamente. E só pra gente não acabar, né, deixando o serviço também dessa situação, vamos saber onde encontrar o soro antiescorpiônico aqui no DF. Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB, Hospital Regional da Asa Norte, o HRAM, Hospital Regional do Guará, de Braslândia, Hospital da Região Leste, ali no Paranoá, Hospital Regional de Ceilândia, do Gama, Santa Maria, Planaltina, Sobradinho e também Hospital Regional de Taguatinga.
Valeu, Bárbara. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Rádio Metrópolis 104.1.
Acabou a brincadeira. A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou e agora é mata-mata. Para levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado para palpite todo dia, para você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis
104.1.
Minuto Sebrae. O Sebrae completou 54 anos neste domingo. Ao longo dessas mais de 5 décadas, a instituição tem contribuído para o fortalecimento de milhões de pequenos negócios por meio de capacitação, inovação, sustentabilidade, educação empreendedora, acesso ao crédito e diversas outras iniciativas. O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destaca a importância das micro e pequenas empresas para o crescimento da economia do país.
Os pequenos negócios são responsáveis por mais de 60% da geração de emprego do Brasil. Eles respondem por cerca de 30% do PIB brasileiro e 95% dos CNPJs das empresas do nosso país. E quero aqui agradecer a cada colaborador do Sebrae que tem feito com que o Sebrae possa bater a cada ano os recordes, seja de atendimento, seja de ação, apoiando os pequenos negócios nas diversas áreas da indústria, dos serviços, do varejo.
Acesse sebrae.com.br e conheça as iniciativas da instituição.
Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho às 17 horas na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket em gol.com.br.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:36, última meia hora aqui do nosso Conexão, daqui a pouquinho mais informações da nossa equipe, antes mensagens. E você tem um recado, James?
Tenho, é só para informar aqui, o Estevão, que o Corneta Metrópolis, sim, está no ar, viu? Programa diário do Metrópolis dedicado ao maior torneio de futebol do mundo. Das 9:30 às 11 da manhã, ao vivo, com Marília Ruiz e Fábio Piperno no estúdio. E o Robson Morelli e também o Ivan Moré transmitindo de dentro dos Estados Unidos. Análise dos jogos, debate aí, né, sobre a derrota da seleção e tudo que acontece no torneio de segunda a segunda. Então acesse o YouTube do Metrópolis e ative o lembrete ou acompanhe na grade de canais da sua TV.
É isso, 9:37, vão girar duas mensagens.
Bom dia.
Bom dia.
Steve, bom
tudo
dia,
bem?
Metrópolis.
Bom dia.
Fala. Temos que voltar à essência do futebol, né? Parece que a gente perdeu aquele brilho que a gente tinha, né? A seleção foi decepcionante. Eu acho que desde o primeiro jogo a gente não jogou bem. Mas é aí. É uma lição que serve aí para 2030, né? Saber onde que a gente errou e voltar, né? Porque a galerada nova aí vai ter a oportunidade toda, né? Andy, Vinícius Júnior. O próprio Estevão, tadinho, ele, né, se machucou, a grande promessa pro futebol, mas temos que ter fé, né?
O Estevão realmente fez falta, né?
Fez falta.
Pensa, mais um, mais um.
Bom dia, Conexão. Bom dia, tudo bem? Babizinha aqui, tudo bem?
Bom dia.
Vou ser rápida e breve e direta. Cara, a seleção tava ganhando, tava todo mundo os melhores jogadores, o melhor time, a melhor seleção, que maravilha. Perdeu, não presta, ninguém sabe jogar, todo mundo ruim. A gente, pelo amor de Deus, vamos ser humanos, ninguém ali é robô não, entendeu? Errar é do ser humano, faz parte, entendeu? Não deu, não deu. E outra, tem que parar de agir como se só a seleção brasileira fosse boa no universo, né? Existem outras que também merecem ganhar, que também se esforçaram para estar ali, e tá aí a prova, né? Com relação à fala do nosso presidente Lula, cara, na boa, ele teve 4 anos para inaugurar o que ele quisesse, né? Não inaugurou porque não quis. E outra, cadê? Ele tinha que estar preocupado, é cadê Janja? Onde está a Janja? Onde vive? Como se reproduz? Hoje no Conexão Metrópolis.
Ai, cara.
Ai, meu Deus.
José Silva.
Estevão Damásio, a gente continua aqui atualizando o nosso giro de notícias para falar o seguinte, que 10 advogados foram presos durante uma operação do Ministério Público da Bahia.
10 advogados?
3, suspeitos de atuarem ali como mensageiros de facções criminosas dentro do conjunto penal de Serrinha, presídio de segurança máxima localizada no interior do estado. A investigação aponta que os profissionais se aproveitavam das visitas reservadas entre advogados e clientes para transmitir ordens de líderes do tráfico, permitindo que eles continuassem comandando atividades criminosas, mesmo atrás das grades. Às vezes a gente se pergunta, né, como que uma pessoa que tá presa consegue dar ordens para quem tá aqui fora e continuar atuando aí na bandidagem?
Isso acontece há tanto tempo, né?
Pois é, de acordo com o MP, os investigados escondiam bilhetes em roupas íntimas para entrar e sair da unidade prisional sem levantar suspeitas. As mensagens continham determinações relacionadas ao tráfico de drogas, cobranças de dívidas, disputas entre facções e outras decisões estratégicas das organizações criminosas. As apurações também indicam que alguns advogados iam além da troca de recados. Segundo os investigadores, eles
eles eram responsáveis por administrar recursos financeiros das facções, organizar pagamentos, movimentar dinheiro e auxiliar em outras funções. Estevão, a polícia continua investigando esse caso.
É isso. 9:40. Daqui a pouquinho teremos o nosso do Chuchu ao Caviar com Leninha Camargo. Antes, mais duas participações. Vamos girar.
Bom dia, bancada, Robson, exposição de aplicativo.
Fala, Robson.
Pedro, você falou bobagem. O Brasil tá difícil mesmo. Depender do Pedro, você falar que faltou um Pedro. Perdeu um poste, é o Cone, é igual o Fred quando foi ia servir de meme, né? Então, se for pra convocar Pedro, que foi refúgio lá na Itália, Itália futebol nem existe. É, convocava Caio Jorge e Vitor Roque, que são jogadores novos e bons finalizadores também.
Caio Jorge também.
Entendeu? Então é isso, o Brasil, infelizmente, vai depender de Ancelotti, que é retranqueiro, a Itália não vai pra Copa, já 3 Copas seguidas. Se ele fosse bom, ele ia pra Itália. E ele tirou o Odegaard lá do Barcelona, do Real Madrid, é o que o cara fez ontem com o Brasil. Que
raro
é aquele centroavante grande, mas ele movimenta. Então o Brasil tava com. Depender do Fred, do.
Pedro.
Do Pedro. O Pedro é um cone, então não tem condição. Então o Brasil tá carente mesmo, né? Você falar que o Pedro ia resolver, então é um absurdo.
Poderia.
É isso. Bom dia pra todos aí.
Bom dia, querido. Poderia. Obrigado. Eu acho que o Pedro seria uma boa opção. Segundo tempo, né? Ele tá jogando muito, ele faz muito gol, Pedro.
É verdade, bem lembrado o Caio, viu?
Caio Jorge do Cruzeiro. Enfim. Mais um.
Bom dia, Estevam. Bom dia, Metrópolis.
Tudo bem? Bom dia.
Rapaz, essa seleção nossa só vai prestar o dia que for convocado os melhores. Enquanto tiver nesse negócio aí de levar quem são os queridinhos, nunca vai prestar mais. Agora, o dia que for os melhores, vamos ganhar a Copa.
Aí, Jair.
Valeu, seu Jair. Tá devidamente registrada a sua opinião, sua participação hoje. Um vale de R$150 em consumo na hamburgueria Foster's Burger, hein?
É.
Bom, hein?
Unidades NASA, Norte, Asa Sul, Águas Claras e Sudoeste, viu?
Prêmio bom. Gosto de hambúrguer, né, dona Bárbara?
Adogo.
Eu também.
Bom demais. Ô, Estevam, vamos de cenário internacional?
Bom.
3 filhos do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, apareceram ontem no segundo dia de funeral público em Teherã, mas o sucessor dele, o Majtaba Khamenei, continua sumido dessas cerimônias, viu? É, os 3 filhos foram vistos rezando ao lado do caixão do pai e de outros 4 parentes, no grande Mosala Imam, um dos maiores complexos religiosos da capital. Lá, esse líder atual, que assumiu o comando do país em março, não apareceu em público desde então. Autoridades norte-americanas dizem que ele ficou ferido e desfigurado dos bombardeios de 28 de fevereiro que mataram Ali Khamenei e parte da família, Estevam. Milhares de pessoas acompanharam o funeral com forte esquema de segurança e clima político acirrado, com gritos até de morte aos Estados Unidos e morte a Israel. As cerimônias devem durar 6 dias, passando por cidades sagradas para os xiitas até o sepultamento na terra natal de Ali Khamenei, Estevam.
Obrigado pela participação, Bárbara Michelin. Daqui a pouco de volta, José Silva. Daqui a pouco, Leninha Camargo. Deixa eu ver aqui o que, que a Leninha preparou. O cardápio da Leninha para hoje na coluna do Chuchu ao Caviar. Você conhece? Deixa eu ver aqui. Caldo de ossos, seu James?
Caldo de ossos?
Caldo de ossos.
Eu já ouvi falar.
Já ouviu falar?
É uma delícia.
Pois é, ela vai dar uma receita de caldo de ossos hoje.
Rapaz, curioso pra saber.
Mais duas participações.
Estevam, eu acho que a seleção brasileira tem que parar de ser convocada por patrocinadores, entendeu? Tem que vir um técnico lá, que o cara vir e falar assim, cara, ou eu comando a seleção, ou eu convoco os jogadores que eu quero, ou não dá. Eu não quero, porque você vê que não é o técnico que convoca assim, os jogadores, vocês têm que entender isso, quem convoca são os patrocinadores, muitos jogadores da seleção que era pra estar na Copa não tava, e outros que não era pra estar, que já estão aí se arrastando pra jogar bola, tá na seleção lá e é idolatrado, entendeu? Então acho que a seleção deveria voltar a ser convocada por um técnico, pelos patrocinadores. Essa é a minha opinião.
Valeu, querido. Mais uma reclamação sobre a interferência
De patrocinadores.
De empresários. Mais uma.
Bom dia, Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Só lamentos.
A gente sabe que hoje, mais do que nunca, os patrocinadores comandam, né, a Copa do Mundo, então eu acredito que a CBF ela também faça parte disso. Então a gente sabe que, esse não entra, esse entra, a cor da chuteira é a que vence, então tá na cara que já parou de ser o patriotismo, aquele baita campeonato massa mundial de futebol que é a Copa do Mundo. Hoje em dia quem manda é o dinheiro, o que é uma pena, porque a gente sabe que o nosso futebol é bom. A gente só tem moleques, né, porque moleque, né, não é atleta, moleques que se vendem fácil a isso. Sobre o pênalti, pior ainda, até porque uma pessoa que só bateu 3 vezes o pênalti na vida inteira do futebol, batendo uma Copa do Mundo, é lamentável. Concordo com diversos ouvintes aí, mas é sobre isso. Eu acho que falta um pouco mais de comprometimento e menos dinheiro na Copa do Mundo.
Valeu, dona Fabiana. O que que eu vou fazer com a minha camisa azul que eu comprei ontem, meu? Que eu fui comprar essa camisa ontem?
Pois é, deu azar, você viu, hein?
Se fosse amarela, eu até pedia, já que você não quer.
Por que que eu não tomei um caldo de ossos ontem?
Precisava.
Leninha Camargo já tá na linha?
Tá sim.
Eu tô, mas não quero nem falar desse trem, não.
Não, não vamos falar desse trem de futebol, mas não.
Tentar vender a camisa.
Agora vem cá, dona Leninha. Caldo de ossos cura ressaca moral, não?
Claro que cura, quer dizer...
Cura tristeza de futebol, não?
Eu acho que é melhor, porque aí pelo menos vai ganhar força pra poder fazer outras coisas na vida, né?
Pois é.
É bom que o Brasil volta, né, a trabalhar.
É isso aí. Ô, Leninha, por que você veio com essa proposta hoje falar do tal caldo de ossos?
Então, primeiro porque eu recebi assim várias perguntas relacionadas a isso, todo mundo querendo, porque virou onda, né?
Sim.
É um assunto que virou febre nas redes sociais, mas que na verdade é uma receita muito antiga. O caldo de ossos, nossos avós, bisavós já preparavam esse caldo aproveitando ossos bovinos ou de frango cozido. O grande segredo tá na história dele ficar cozinhando lentamente por muitas horas. A gente está falando aí de 12 a 24 horas.
Nossa.
A diferença é que hoje ele voltou aos holofotes por causa dos seus nutrientes, né? E da praticidade. É um caldo assim, muito rico em minerais, proteínas e principalmente colágeno natural. É muito usado aí para enriquecer a alimentação, principalmente nessa fase do inverno. Mas também aí existe muitos mitos sobre ele, né? Então hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso.
Pois é, Leninha.
Que realmente faz sentido.
É verdade, por exemplo, você já destacou rico em minerais, proteínas, colágeno. Teoricamente, então, ele faz bem para as articulações e para a pele, né?
Com certeza ele faz, né? Ele além de ter essa questão da proteína e do colágeno, ele tem muito aminoácido, né? Então, agora, não existe milagre, né? O caldo pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, mas sozinho não vai atuar em nada. Ele vai estar sempre aliado a uma dieta saudável. O interessante dele é que quando você faz, o preparo dele é muito longo, mas depois que você faz, ele vira uma gelatina. Então você pode colocar, por exemplo, em forninhas, aquelas forninhas de gelo, e usar isso misturado em qualquer outra preparação. Então você vai estar sempre tendo um adicional com ele em qualquer preparação.
De certa forma, você já responde uma dúvida que eu tenho aqui, se dá para incluir o caldo de osso no dia a dia sem complicação. Você já deu uma tremenda dica, congelar em cubinho, né?
Sim, com certeza. Você pode tomar uma xícara quente, por exemplo, o que que eu faço? Tá? Eu tomo todos os dias de manhã uma xícara dele quentinho. E além disso, você pode usar como base para sopa, para risoto, para molhos, cozinhar arroz. E, conforme eu falei, porcionar nas forminhas de gelo e usar para várias preparações. Então tá sempre inserindo isso de alguma forma.
Leninha, quem quiser fazer em casa. É muito difícil? Como é que faz passo a passo? É pegar os ossos do boi, do frango?
Super fácil. Você pode usar tudo quanto os ossos, principalmente ossobuco, rabada, toda aquela parte de ossos mesmo, o mocotó não pode faltar, e principalmente pé de galinha. Eu uso muito pé de galinha. A receita é simples. O que que é a grande dificuldade que as pessoas acham? É a cocção dele. Ou seja, o tempo de cocção dele, que são... O ideal é cozinhar lentamente, no mínimo por 12 horas, mas
Nossa
o ideal
senhora.
É 24 horas. Você põe numa panela e deixa lá cozinhando lentamente, vai cozinhando. Haja
gás.
Haja gás.
Haja gás, é que na época das vovós, né, a gente fazia isso no fogão a lenha,
Sim.
né? Então era feito no fogão a lenha, ficava ali de noite, virava a noite cozinhando no fogão a lenha e no dia seguinte estava tudo lindo, maravilhoso. Mas eu acho que vale a pena, viu?
Ah, com certeza. E o tempero, hein? O que que você pode pôr como tempero?
Então, o tempero, você... Primeiro que eu vou deixar uma receitinha pra vocês, pra todo mundo lá no meu perfil do Instagram, que aí vai pegar uma receita completa, até com toques especiais meus. Mas o grande lance tá em você colocar cebola, cenoura, salsão. Então tem uma mistura de desses itens que você faz nessa composição, que ele vai trazer também muito sabor e enriquecer esse caldo. É isso.
Deu até água na boca, hein? Como é que a gente chega a essa receita no seu Instagram lá?
Bom, só ir lá no meu perfil, @leninha.camargo, tá? Que vai estar uma receitinha lá, super fácil de fazer. Rende muito, tá? E é uma ótima opção para esses dias frios. Aí é só ir lá e pegar, fazer e depois comentar com a gente como é que foi.
Com certeza. Leninha Camargo, caldo. Até eu, viu? Até eu tô com vontade.
Eu vou fazer e levar para vocês.
Leva, traz pra gente aqui. Você quer, tá, Bárbara?
Nossa, eu quero demais.
Você quer, ô Josi?
Certeza.
Você quer, James?
Mas é claro.
Eu vou colocar em prática, viu? Porque dizem que é sensacional.